Oi, aqui é o Ricardo Juarez e você está ouvindo o Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e jumpscare não é terror.
Ah, com certeza que não.
Sem dúvida.
Não, aquela porra não.
Ainda
aquela
para porra vocês gritarem, né? Que nem os
meninos. Não, serve, mas é um artifício muito baixo de
terror. É putaria. Muito baixo. Jumpscare é susto. É diferente de medo.
Isso aí, obrigado.
Mas eu acho que se encaixa muito bem em algumas ocasiões.
Algumas vezes, isso aí.
Bem-vindos ao Dudecast! Eu sou o Andrei e eu já me caguei assistindo jogos de terror.
Literalmente falando?
Isso. Literalmente. De verdade. Eu vou contar depois.
Oh, ê, caralho, cara.
Foi na casa do Juan? Foi.
Tu se cagou na minha casa e eu nunca soube.
É, porque assim, foi aquele peido quente, né?
Cara. Que desagradável, cara.
Sentado nas suas cobertas.
Na realidade, eu tava na cadeira. Eu tava na cadeirinha.
Ah,
eu,
pior ainda.
Não deixou nada, tá?
Caralho, que nojo, cara.
Morreu. Pisadinha no fundo é melhor.
Peraí. Salve, dudes! Aqui é o Matheus Dude e eu sou o único que não leva susto jogando jogo de terror.
Ah, leva susto!
Ah, tomar no
cu, piranha!
Vocês estão lá,
meu Deus do céu! Ai, se fuder, quer se fazer de machinho?
Juan tentando mirar, rodando o personagem e eu... Caralho, Juan!
A diferença é que eu admito... que eu sou uma lady. Não, você... E você é e não admite.
Tu me vê fazendo barulho quando eu tô jogando?
Porra.
Aí eu já vou admitir aqui também que eu abraço o Vitor Hugo quando eu tô...
Porra.
Eu tenho prova. O
Andrei é daqueles que precisa segurar alguma coisa, né?
Ou tacar no chão.
Ou tacar no chão, né?
Ai...
Fala, dudes, aqui é o Juan e... Rafael, são duas portas ou três portas?
Ah, você é um filho da puta. Muito bem, dudes. Ao contrário do que as intros do programa indicam, a gente vai falar sobre jogos de terror.
Jura?
Medo.
Caralho, a frase do Andrei.
Ah, e-mail!
Tomara que ninguém se cague nos e-mails.
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido André, estamos de volta das nossas merecidas férias.
Rapaz, morenos com queimaduras de sol, né, queimaduras de primeiro grau. Estamos de volta para mais uma temporada deste ano do Dudecast, que promete, hein, Rafael? Promete ser quente essa temporada, né?
Ai, que bota férias boas nisso, rapaz. A gente tá voltando quase, pô, fevereiro já, né, cara? Eu nem lembro da nossa última leitura.
As baterias, elas já estão mais que carregadas.
Já estão carregadas pra gente falar muita besteira aqui com os dudes. Mais um ano, né? Nosso terceiro ano de existência aí.
Né? E mais um ano que com certeza os dudes estarão junto com a gente e a gente fazendo sempre aí um conteúdo muito bacana pra você que tá nos ouvindo, pra você que gosta da gente.
É isso aí, rapaz. E André, vamos começar nossos recadinhos da paróquia, que tem tempo que esse pessoal não ouve a gente.
Né? É verdade, rapaz. Tem tempo que a gente não perturba ninguém com os nossos queridos recadinhos, né? Você quer começar, Rafa?
Eu começo. Então eu gostaria de pedir encarecidamente, porque assim, a gente passou esses 3 anos pedindo, não é hoje que a gente vai deixar de pedir.
Não é?
Que são aquelas maravilhosas 5 estrelinhas do iTunes.
Oh.
Na nossa página do iTunes está aí no link no post. É só você vai lá, você que tem dispositivos, gadgets, como diria meu querido amigo Andrei, da Apple, vai lá, da querida maçã, vai lá dar 5 estrelinhas pra gente. Lembra-se que sempre a 5ª estrelinha, ela toca no nosso coração, né, Andrei?
Porra, com certeza.
Fazendo aquela ponte maravilhosa de estrelas. Estrelas, arco-íris e amor. Olha aí que beleza. Esse som, quando as 5 estrelinhas chegam, você pode ouvir no seu próprio coração os dudes. Toda vez que você dá 5 estrelas, um dude sorri. Olha aí. Tá aí. Pronto, é isso. Você quer que o Matheus Dude ria mais? Porque a gente também quer. Então, 5 estrelas, você quer que o Juan reclame menos? Porque a gente também quer. 5 estrelas no iTunes, e isso tudo vai se juntar numa força, numa Genkidama gigante de estrelas do iTunes, e a gente vai jogar no Matheus Dude e no Juan, pra que eles sejam, né, mais alegres e menos reclamões aí, respectivamente.
Pessoas melhores. Pessoas 5 estrelas tornam os dudes cada vez mais pessoas melhores.
Isso aí, porque é difícil.
É muito difícil. E você também pode participar, meu amigo Rafinha, pelos nossos e-mails, né? Aí os canais de comunicação que os dudes têm pra que você possa estar conversando com a gente, pra que você possa estar interagindo, né, aqui com a gente nesse momento dos e-mails. Você pode mandar aí e-mails pra gente por 2 caminhos, né? Diretamente do seu e-mail, você pode mandar pra contato@dedudes.com.br e também para dudcast@dedudes.com.br. Mas se você não quiser, né, fazer login no seu e-mail, enfim, entrar aí na sua caixa, você pode ir direto no nosso site, que tem uma guia lá, que é Fale com os Dudes, que é o formulário no site que você pode estar preenchendo, só colocar seu e-mail, seu nome, um assunto, né, que é o Dudcast que você quer comentar, ou então o recado que você quer passar, digitar sua mensagem e enviar, que ela chega direto pra gente, sem intermediários, pra que a gente possa estar lendo o seu e-mail aqui no momento dos e-mails do Dudcast, nesse podcast à parte, né, que o pessoal diz que a gente faz na leitura dos e-mails, né, Rafinha?
É isso aí, meu querido André. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui claro para os dudes é que o que a gente mais preza nesse podcast é a nossa interação, é a nossa junção, né? Que todos somos um só, um grande coração, como diria... Quem fala isso? Não sei, algum poeta por aí deve falar alguma coisa assim. Como diria eu mesmo, então?
Como diria o poeta Rafael Marques?
Isso aí! Então a gente valoriza muito essa interação com os dudes, as nossas redes sociais estão todas espalhadas no link no post aqui. É um ano que a gente vai ficar ainda mais perto de todos vocês, então galera... Você quer saber lá o que o Dude faz no horário vago dele? O Juan, então...
Nossa.
Se você seguir o Instagram do Juan, se desse pra botar... Será que dá pra botar notificação igual no Twitter? Toda vez que a pessoa faz alguma coisa, você fica sabendo?
Dá sim. Dá pra você ativar o perfil da pessoa.
Nossa, se você fizer isso com o Juan, é uma foto a cada 5 minutos, inclusive repost.
Reposts e mais reposts.
Então as nossas redes sociais estão todas no link no post. Interaja lá com a gente, porque vocês não têm ideia do quanto a gente ama essa interação e esse estar ao lado de vocês, a conversa com vocês, porque é o que você sempre fala, né, André? O podcast é muito da gente conversando com as pessoas, então a gente tem esse bloco inteiro, esse podcast, a parte dedicado pra vocês falarem com a gente, contar os causos, contar as histórias e interagir, crítica, sugestão, então é sempre tudo muito bem-vindo e 2016 seja um ano aí que a gente possa estar cada vez mais com a bochechinha colada, assim, um no outro.
Na
assim,
transmissão do esporte interativo.
Na transmissão do esporte interativo, que o estúdio é gigante, e fica lá o comentarista e o narrador com a bochechinha colada.
Eu tô sentindo seu calor, Rafael.
É isso que a gente quer pra esse ano de 2016, né, meu querido? Aqui tem novidades,
hein? Tem. E até uma das coisas que a gente queria comentar é que esta leitura dos e-mails é um pouco reduzida, porque a gente tá tendo aí alguns trabalhos extras, né, pra tá podendo levar mais coisa pra você. Então a gente deu uma encurtada hoje, porque vem coisa boa por aí. A gente tá se reunindo, tá fazendo aí experiências, né, laboratórios pra levar coisas melhores e mais coisas pros dudes aí no ano de 2016, Rafinha.
Eu estou pra dizer, Andrei, você me corrija se eu estiver errado.
Jamais.
Que em fevereiro já tá saindo coisa nova, não vou adiantar, mas me parece aí que eu ouvi na boca miúda que já tem coisa nova em fevereiro, hein?
Você ouviu aí nos corredores?
Ouvi nos corredores dessa indústria vital que tem coisa nova saindo em fevereiro, não vou falar confirmado, não vou dar o carimbo do lance, mas as negociações, as minutas do contrato estão avançadíssimas, então...
Quantos por cento?
Eu diria que estamos 90% certo.
90%?
90% certo com a neste negócio.
Ah, então beleza. Então pode aguardar, fica tranquilo que tá vindo coisa pra isso. O Rafa disse 90%, eu confio.
Deu merda, hein? Agora dudes, vocês aguentem a gente.
Agora já era.
Quem mandou subir o número de download todo mês?
Não é?
Então, rapaz, agora segura, agora aguenta.
Agora aguenta, meu amigo. Segura aí, porque a gente tá demais. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails aqui do Dudcast, você pode pular para o minuto...
17 minutos 40 segundos e... O editor pede desculpas.
Vamos então começar, meu amigo Rafinha, com o e-mail do Mário Henrique, né? Ele que mandou o e-mail aí pra gente nesse início de ano. Ele já diz aqui o seguinte: fala, seus abestados! Deve ser do Nordeste, nosso querido Mário Henrique.
É, possivelmente.
Feliz 2016, mesmo sendo quase fevereiro já. Verdade.
Férias, né? A gente deu uma leve esticada.
É, verdade, verdade. Boa volta aos episódios regulares depois das férias na Comic Con, né? Passamos bastante tempo lá. E nada melhor do que falar dos coleguinhas, mesmo que seja falar mal. E aí ele abre um parêntese aqui: me divulga, Dudecast!
Whindersson, é nóis, garoto.
Um beijo,
divulga Whindersson. Aí. Divulga aí.
Divulga nós. Ai, ai. Durante todo o episódio, vocês citaram o Whindersson. Admito que me diverti bastante, mas gostaria de falar uma coisa. O cara por aqui no Nordeste bomba demais. Olha aí, Rafael.
Verdade, verdade.
Os tais shows que vocês citaram no programa ficam lotados. E pelo que vi, já tem coisa agendada até o final de março.
Nossa senhora.
Olha o menino indie, Rafael.
É, pra quem pode isso daí.
Pra quem pode. Inclusive, ele está fazendo propaganda pra Oi também.
Que isso?
Eu vi estar na campanha da Oi de férias, o menino Whindersson. Está bombando.
Paz, então, nossa, mas tá em todas as mídias sociais esse menino. Tá em tudo quanto é mídia esse menino.
Tudo, tá em tudo, menino Whindersson. Portanto, dudes, cuidado ao vir ao Nordeste, porque o cara aqui é requisitado.
Opa, não, pode deixar.
Mas a gente não tá rivalizando com ele, Rafa.
Não, não, não. Isso daí tudo não passou numa brincadeira, porque o nome do Whindersson é um nome um pouco diferente, então é um nome muito sonoro que, se você falar várias vezes no episódio, você acaba ficando bem, bem marcado, né? Mas imagina. Eu já vi alguns vídeos dele, inclusive, pra fazer esse episódio, a gente viu um vídeo lá, alguns vídeos lá, todo mundo junto na casa do Juan, numa Dude Weekend, que foi como é que eu me sinto depois dos filmes de terror. Você lembra, Andrei, desse filme?
Eu lembro.
Cara, é muito engraçado, ele é realmente muito engraçado, mas assim, eu não acompanho o canal dele, mas os vídeos que eu vi são bem legais. Uma amiga minha comentou comigo que ele tem uma história de vida bem bacana, que por causa do YouTube ele conseguiu ajudar a família dele, que era bem, bem humilde e tal. Então eu acho isso muito bacana. Claro que a brincadeira faz parte, a gente não tá aqui pra falar sério, a gente tá aqui pra zoar mesmo todo mundo, enfim, ser zoado. Mas aí fica a brincadeira, todo mundo sabe, eu nem conheço o Whindersson. Mas divulga nós aí, Whindersson!
Divulga nós, Whindersson! Fala no seu show!
Por favor.
Além disso, hoje as web celebridades têm muita força, mais até que alguns artistas de TV. Concordo, concordo.
É verdade.
Inclusive, as web celebridades estão indo pra TV. Exemplos: o Felipe Neto já teve programa na TV, assim como o Cauê Moura e o pessoal do Galo Frito. Você sabia disso, Rafa?
Não, do Galo Frito, nem do Cauê Moura. O Felipe Neto também não sabia. Não sabia de nada disso.
Todos eles já tiveram um programa na TV, eu tinha me esquecido disso.
Cauê. O Emora na TV, mas cara, ele é um cara tão solto, fala tanto palavrão, mas assim, você vê que não é forçado, é dele falar aquilo. E no YouTube, fala, problema, vai, tem problema. Mas na TV, imagina, Cauê Emora na TV.
É, foi no Multishow, ele e a Paty do Galo Frito.
Nossa senhora.
Ele continua aqui: isso sem contar a infindável lista de YouTubers que são garotos propaganda de tudo que vocês possam imaginar. Caraca, o mercado está realmente aquecido.
É verdade.
A competição, ele coloca entre aspas, né, entre a TV e internet, começa a virar, não é mesmo?
Olha aí, é o jogo virando, não é mesmo?
É o jogo virando. Ele finaliza o e-mail com: vocês, dude, já são web celebridades!
Nós somos sub 15 vezes, era 17, agora é 15. Ou era 15, agora é 13, não lembro. Nós somos sub-celebridades, mas muito obrigado.
Muito obrigado, Mário. Mesmo que seja para um número menor, que são os ouvintes de podcast, vocês já são. Já foram reconhecidos em evento, festa VIP, enfim, na Bienal, na Comic Con, essas coisas todas vocês já tiveram. Sei que se vocês estivessem no YouTube, teria um público bem maior. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica aí do Mário, dando a dica pra gente. A gente tá tentando ir, tamo tentando.
É, já tem um videozinho lá da Comic Con que ficou muito bacana, diga-se de passagem. É, é o primeiro passo, né?
É alguma coisa. E ele finaliza: no mais, parabéns pelo programa e que 2016 seja de ótimos Dudecasts a todos nós, e com certeza serão, Mário. Muito obrigado aí pelo seu e-mail, e mande sempre e-mails aqui pra gente na leitura do Dudecast, meu querido amigo.
Isso aí, meu querido André, finalizando a leitura express dessa semana, nós temos a nossa web celebridade particular aqui, que é o famosíssimo, talentosíssimo youtuber Diego Burst.
Esse menino que tá sempre com a gente aqui nos e-mails.
Isso aí, sempre se superando nas entradas do e-mail. Dessa vez ele começa com: olá, web celebridude. parabéns, cara.
Ele se supera, né, cara? Ele se supera.
Realmente. Primeiramente, eu gostaria de dar um abraço a todos, mas em especial ao Matheus Dude, pela abertura do cast tão fofa que me deu vontade de dar um abraço, e ao parça da praça, Dedê. Olha aí, rapaz. Só em saber que eu pertenço ao grupo seleto de canais que ele é inscrito me deixa com muito orgulho. É verdade, eu também sou inscrito no seu canal, Diego Birth. Inclusive, eu reclamo de todo mundo que faz vídeo sem microfone, mas você eu usei de referencial pra quem sabe fazer vídeo sem microfone e sem o áudio ficar uma bosta. Pelo contrário, você canta, faz as sketches lá de comédia que são muito boas e a voz fica perfeita. Eu vou deixar mais um elogio aqui, né? Não tem problema, ele me ignora, mas eu elogio ele mesmo assim.
Mas o Rafa, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, cara. É porque assim, eu e o Dude, o Matheus então, menos ainda, não tem nem inscritos, né? Ele não tem nem conta no YouTube, eu só tenho 10. Então por isso que ele acabou agradecendo só a gente, porque a gente tem poucas inscrições, né? Um número reduzido, e ele está entre as nossas inscrições. Então assim, eu acho que ele não esqueceu de você, ele só deu esse detalhe pra gente que é um pouco mais do clube restrito de inscrições no YouTube.
Olha aí, Diego Burr. Tudo bem, Andrei, tudo bem. Vou deixar passar dessa vez.
Então tá bom. Viu, Diego? Um beijo, te salvando aqui, hein?
Devo dizer que fiquei chateado. Brincadeira, um abraço aí, Diego Burr. Continuando. Obrigado mesmo pelo prestígio que todos vêm dando ao meu trabalho. Vocês fazem parte dos 5, apenas 5 podcasts que acompanham. Olha aí, que bacana.
Olha só, rapaz, obrigado. Agora eu que me senti lisonjeado.
Que isso, eu também. Nossa, tô até aqui, pô, tô até sem graça aqui. Tô até me arrumando na cadeira.
Você
que eu tô
está ruborizado.
Eu estou ruborizado. Olha aí. Concordo com tudo que vocês falaram sobre as pessoas atualmente buscarem fama facilmente por meio da internet. Sabemos que esse ramo não é nada fácil, e justamente por eles estarem tão enganados, acabam por desistir. Ou seja, só dura nesse ramo mesmo quem tem amor pelo que faz, pois o retorno pode vir, mas é apenas pra quem persevera. Muito bonita essa frase.
Não é, rapaz?
Muito bem. Obrigado pelo tema magnífico. Gostei demais mesmo. Aí ele bota entre parênteses aqui, porque será, né? Porque você é uma web celebridade, né, Diego?
Porque você é parte do mercado.
É, você já tá consolidado no mercado, já tem o público. Pois é, o que aliás é uma honra ter um youtuber famoso ouvindo a gente aqui.
Com certeza.
Um grande abraço e até a próxima, Diego Burr. Valeu. Muito, 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 muito obrigado.
Valeu, Diego, grande abraço e continue com a gente, continue produzindo esse conteúdo maravilhoso que você faz aí no seu canal do YouTube, nos seus canais do YouTube, né, Rafinha? Tem mais de um.
Ele não só canta e dança, né? O cara também interpreta, representa aí, ator, e um belo imitador, diga-se de passagem.
É multifuncional.
Eu sempre falo da imitação dele do Marcelo Rezende, que é realmente muito boa, inclusive gostaria de pedir mais vídeos do Marcelo Rezende.
Rafael!
Oi!
Ah, meu Deus! O que foi isso? Eu tentei simular um jumpscare em áudio.
Porra, joguei minha manete pro alto aqui. Me assustei.
Vamos pro papo então, que ele tá cheio de jumpscare.
Ah, meu Deus, acho que eu me caguei, Andrei.
Ah, eu também. Toda Dude Weekend, né, que a gente faz lá na casa do Juan, ou então que a gente também realiza na casa do Rafael, a gente sempre nos preparativos, que antigamente eram muitos e agora são poucos, a gente sempre define alguma coisa que a gente vai jogar. Seja o jogo que o Juan comprou novo, né, que a gente sempre se surpreende quando chega na casa dele, pra Xbox. E a gente acaba fazendo a lista pra jogos de terror. Mas assim, essa pergunta vai direcionada pros nossos amigos Rui e Rafa. De onde surgiu esse apreço, esse amor pelos jogos de terror que acabou contagiando todo o grupo?
Então, eu acho que começou mais, assim, pelo fato da gente... Eu e o Rafael, assim, antes do Andrei e do Dude, nós já andávamos juntos, né? Então o Rafael já vinha em casa, eu já ia na casa dele. A gente sempre foi jogar muita coisa junto. E jogos de terror, eu acho que vieram mais numa época que a gente tava com muita vontade de começar a fazer vídeo, né, Rafa? Então, eu acho que tudo começou, principalmente, assim, nós dois, claro, né, juntos, com Amnésia. Eu comecei Machine a jogar... Não, Machine for Pigs é o segundo, que vocês também jogaram aqui comigo. Eu joguei o primeiro sozinho... Só que o Rafa meio que acompanhou junto comigo. E nessa época a gente meio que começou a idealizar, fazer alguns videozinhos aí de gameplay. É uma ideia aí que a gente ainda tá meio que redirecionando, né? Não é uma coisa concreta pra agora. Mas eu acho que assim, entre a gente pelo menos, começou assim. E meio que se difundiu pra vocês. Mas é claro que nós dois separados também sempre gostávamos muito, né? O Rafael sempre cita aí os jogos que ele jogava de outras plataformas, né, um tempo atrás. Ele sempre fala do famosíssimo Fatal Frame, tudo mais, né?
Ah, olha aí.
É, isso aí, que já vem lá, porra, há muito tempo. PS1, não foi, Rafa?
PS2,
né? Então, assim, nós separados sempre gostamos muito. Eu lembro do Drácula, o antigaço. Eu e o Rafael até jogamos, se não me engano, no ano passado. Jogamos juntos aqui, zeramos. Então, a gente sempre gostou muito, né? Há muito tempo atrás, acabou que juntos a gente começou meio que a difundir isso melhor, até mesmo pra vocês dois, né?
Sem dúvida.
Exatamente.
O pessoal que me conhece sabe que, assim, além das minhas franquias top, né? Tipo Zelda, Metroid, essas coisas, é o estilo de jogo que eu mais gosto, que é o terror. E, cara, na minha opinião, as histórias, as melhores histórias, tudo isso que eu tô citando é tirando das minhas franquias ouro, sabe? No geral mesmo. As melhores histórias pra mim são as de terror. As melhores atmosferas. Cara, a atmosfera que um jogo de terror, que é bom, faz você sentir, ela é acima de qualquer outro jogo de ação e, não sei, aventura ou um jogo de, enfim, de fase e tal, né? Que, assim, são ótimos jogos na maioria das vezes. Mas a atmosfera que o terror te traz, a piscina que o terror te faz mergulhar, cara, é um troço fantástico. E eu e o Rô, a gente sempre, pra algumas coisas, a gente tem gostos muito, 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 muito parecidos. E os jogos de terror, né, é um gosto dentre esses todos. E era sempre assim. Eu e o Rô, há um tempo, a gente tinha um projeto que era jogar juntos os jogos, mas remotamente, né?
Ah, e fizemos, inclusive.
Pois é, fizemos um bom tempo. A gente sugeria um jogo, eu sugeri um jogo, a gente jogava cada um na sua casa, depois o Juan sugeriu um jogo, a gente ia assim por um bom tempo. Mas o... Começou, cara, acho que a gente também gosta muito, muito, muito de filme de terror.
É, falem por vocês.
Medroso da porra, né?
E a gente sempre teve isso. Antes de Dude Weekend ser Dude, antes dos Dudes serem os Dudes, conheço o Juan aí há uns bons 10 anos. Então,
20 anos?
Por aí, 20, 30 anos.
Opa!
Aí eu sempre ia pra casa dele e a programação era essa, era comer alguma coisa e ver um filme de terror. Então, o terror sempre foi presente na nossa amizade, e assim, acho que a gente conseguiu... Eu não sei como é que era com vocês, Andrei e Dude, antes, né? Mas acho que a gente conseguiu, como o Juan disse, semear isso pra vocês dois e cara, hoje em dia, não pode faltar, assim. Se é uma coisa que não pode faltar, é alguma coisa de terror. Vídeo de terror, filme de terror, jogo de terror, tem que ter alguma coisa de terror, porque acho que todo mundo gosta da atmosfera, da adrenalina que o jogo de terror passa, que o gênero passa, né?
E, mas atualmente, o RPG, né, Rafa?
Sim, pois é.
Ah, RPG, de terror.
A gente jogando aí o RPG de sobre Apocalipse Zumbi, né? Tem toda uma atmosfera, é daquela de suspense barra terror, né? Então, já tá englobado aí, né?
Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.
Eu fui apresentado, assim, aos jogos de terror por causa dos meus primos e do meu irmão, que jogavam bastante Resident Evil, e eu era pequeno e via, né?
Uhum.
Só que eu nunca chegava a jogar porque minha habilidade era péssima e o videogame, tipo... Eu tinha Nintendo 64 que a gente alugava as fitas, mas eles jogavam no PS1 dos meus primos, então eu não chegava a jogar. Aí quando passa o tempo, você acaba lembrando, né, cara? Então eu peguei os Resident Evil aqui, foram os primeiros jogos que realmente me despertaram interesse. E aí, depois, voltou com as Dude Weekends, que eu via vocês jogarem lá e ria de vocês pulando, você abraçando o Vitor Hugo.
Ah,
eu tentando ser a voz da razão pro Rafael no Outlast ali, porque tava todo mundo gritando, né?
Com certeza. Olha aí, ó, isso daí isso é um perjúrio, hein? Isso é uma maldade, porque eu sempre mantenho a calma quando eu tô jogando. Não, eu me assusto, mas eu jogo direitinho.
Você
estava calmo,
você pulava também.
Ah, não, com certeza, com certeza.
Bom, por aqui, jogos de terror são coisas recentes, né? Até porque, assim, eu não sou muito ligado ao gênero quanto os meus outros amigos. Daqui a pouco eu vou até falar mais disso, mas eu não tenho o costume de assistir filmes de terror. Não tenho o costume de ver, tipo, esses videozinhos, tipo, ah, você não vai acreditar no que vai acontecer no final. Mesmo que tenha, tipo, duas pessoas abraçadas, eu não costumo clicar.
Ou Boa Noite do Juan.
Isso, ou Boa Noite do Juan. É outra foto que eu também não abro.
Faço muito. Fala, cara. Tinha tanto tempo, tem tanto tempo que ele não faz isso.
Ah, agora vai
É, hoje vai ter.
Vai deixar, vai deixar.
E assim, aí depois que eu me juntei, né, aos caríssimos e maravilhosos dudes, acabei que tomei um gosto, né, aí por jogos de terror. Os vídeos que a gente assiste, que o Rafael tava falando, são mais ridículos do que realmente de terror, né? Que
a gente 90%
deles. E a gente acaba assistindo aí algumas coisas bem bizarrinhas, alguns canais com áudio bem bacanas, né, Rafa? Rindo do que ficando com medo. Aí quando eles estão vendo realmente filme, ou então estão vendo alguma coisa que realmente é de terror, eu vou pra sala, levo o meu celular e boto, né, algum podcast, boto pra ouvir algum podcast antigo e acabo não participando da brincadeira. Já aconteceu isso algumas várias vezes. E contribuiu muito pra eu entrar nesse universo do mundo dos games de terror, o nosso querido e amado Alan, né, lá do Electronic Desire, que o Juan meio que apresentou pra gente, pra mim, foi o Juan que apresentou. Assim, eu comecei a assistir os vídeos do Alan lá nas Dude Weekends, falei, porra, não, vou quero assistir em casa também, quero ver sozinho. Só que o Alan, ele tem, assim, a maravilhosa e péssima mania de assustar mais do que os jogos.
É verdade.
Ele grita de medo, só que você não tá esperando que ele vá gritar daquele jeito junto com o jumpscare. E muitas e muitas vezes eu já mastiguei, sei lá, poliéster, jeans.
Você usa cueca de jeans?
Caralho. Cara, foi tão forte que ele mastigou a cueca e a calça. Esse é o problema.
É isso. Caralho, velho. Então, assim, a minha adesão a esse mundo, né, dos games de terror foi bem recente. Foi conhecendo os meus amigos Duzes.
Duzes. Estamos criando monstros, Duzes. André. Ô, Juan.
Estamos
criando monstros.
Estamos, Rafa.
Esse é o meu trabalho.
Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.
Mas assim, meus amigos, vocês que são mais experientes, né? Qual é o estilo de jogo, né? Eles são mais vividos. Quais são os estilos que vocês gostam mais, assim, de jogos de terror? É first person mesmo? Aquele que você tá nos olhos do personagem? Futurista, antigo, que mistura mundos? O que vocês gostam mais, Rafa e Ru e depois o Duzi?
Olha, cara, eu não tenho uma preferência muito específica, não. Eu acho que se o jogo tiver uma história muito, muito legal, que me prenda, tiver, porra, assim, como é que eu vou dizer? Não um vilão, mas... criaturas que pelo menos
uma ameaça,
que passem... Uma ameaça, isso, exatamente, perfeito,
também,
uma ameaça.
Acho muito
ameaças que realmente tragam pra você um desafio dentro do jogo, que não fique só aquele negócio pulando na tua cara pra tu ficar tomando susto o tempo todo. Ou seja, é a diferença, é o que eu sempre falo, é a diferença do susto pro medo, né? Então, quando eu jogo um jogo de terror, eu quero sentir medo, eu quero estar envolvido com a história o suficiente pra eu me sentir lá dentro. Uhum. Então eu acho assim, eu acho que o jogo tem que ter uma puta de uma trilha sonora, tem que ter uma história legal, tem que ter personagens cativantes, assim, e também ele tem que ter todo aquele clima de mistério, né? Então, pra mim, pode ser first person, pode ser, enfim, pode ser terceira pessoa, tanto faz. Não, pra mim, não tem muito esse tipo de distinção, não. Pode ser em 2D, não me importa, mas tem que me cativar no início. Tem que me capturar ali, porque ninguém vai querer ninguém quer ficar com medo à toa, né? Então... Que a gente fique com medo por uma coisa que chame a atenção, né?
É perfeito. Isso daí pra gente falar de uma situação dessa mais a fundo, a gente tem que definir o que é terror, né? Terror não é simplesmente susto. Terror não é simplesmente você pular porque alguém tá gritando na sua frente de um lugar. Não é um sentimento inesperado. Apesar que eu acredito que o medo tem muito do inesperado, né? Das coisas que você acredita ou não, das coisas que podem acontecer ou não. Mas o terror em si é uma sensação de perturbação e de medo grande, né? E em doses cavalares ou não, uhum, ao longo do tempo, ou um grande acontecimento. Então é exatamente isso, tem que te cativar. Eu sempre falo que... O mundo sempre fala que gosto é igual bunda, né? Eu vou citar um exemplo aqui, que é o Amnésia, né? É um jogo que o Juan é apaixonado, o Juan sempre fala que quebrou... Que te quebrou, né, Ru? Pros outros jogos de terror.
Pois é, cara. Então, eu joguei o Amnésia do início ao fim, sozinho. Algumas coisas o Rafael até viu comigo quando tava aqui em casa e tal, mas eu joguei em instância sozinho. Todo ele. E eu não conseguia jogar, assim, uma média de mais de meia hora. De uma vez só. Porque a atmosfera do jogo é tão bizarra que realmente eu tinha pânico dele. Então, assim, eu ficava... eu ficava meia hora jogando e nessa média, assim. Só que conforme as coisas iam acontecendo, conforme ia aparecendo as coisas, a história se desenrolando, tinha uma hora que eu falava, porra, tem que sair. Bum. Aí eu saía. É sério, eu tinha que fazer aquilo porque realmente a minha cabeça não aguentava.
Era bizarro.
E depois que eu acabei de jogar, depois que eu, porra, cheguei no final, porra, zerei, eu nunca mais consegui jogar um jogo de terror igual antes. Porque realmente, ele me... Sei lá, ele... Eu consegui, eu consigo, mas não sem ficar com muito mais medo do que eu ficava antes. É muito fora do comum, cara.
É, e entra exatamente nessa questão. Foi um jogo que cativou de maneira inigualável o Juan, e eu gostei muito, eu achei a atmosfera muito boa. A trilha sonora desse jogo, dessa série, é espetacular. Mas não foi um jogo que me cativou tanto assim, por exemplo. É um jogo que eu jogaria de novo, jogaria com todo mundo, é muito bom. Tanto que a gente jogou o 2, né, todo mundo, uhum, assim. Mas vem muito do gosto. Por outro lado, pra dar uma situação contrária, eu cito pra mim o Dead Space, que é uma das minhas franquias favoritas, que eu sou apaixonado pela história, o Isaac Clarke, todo o enredo que cria em torno dele, da situação, dado o futuro, né, que o futuro distópico que é a vida dele, é uma situação possível, entendeu? Pode acontecer, claro, dadas as devidas proporções. E isso daí mexeu muito comigo, é uma franquia que eu gosto bastante, que eu joguei todo sozinho também, e já não cativou tanto assim o Juan. Então, acho que a chave é essa, tem que ser alguma coisa que você olhe, que você se identifique, que você sinta o medo, e que, acima de tudo, que o medo consiga te abraçar de uma forma que não abraça sempre, não é em todo jogo que vai te cativar. É, eu acho que gráfico não importa, foi o que o Juan falou, 3D, 2D, quiser botar 1D se fosse possível, pode botar também.
Isso aí.
E falar nisso, eu queria citar muito um jogo que eu joguei recentemente, que é um jogo indie, que eu também gosto bastante, que é o Stray Cat Crossing. É um jogo, cara, fantástico, ele tem uma mecânica muito parecida com... Ele tem um visual muito parecido com o Chrono Trigger do Super Nintendo. A história é muito boa, tem um gameplay de 1h30, mas não é um terror que vai pular na tua cara, não é um terror que vai te fazer gritar, não é um terror que vai aparecer um fantasma na tua cara. Ele é um terror psicológico. Tu vai jogando e tu vai pensando, caraca, e se isso aqui acontecer? E se isso aquele outro acontecer? Então, pra mim, é isso daí, né? Tem outro jogo que eu quero citar, eu até gostaria de falar mais a fundo, que eu acredito que o Dude, no alto da macheza toda, ele tenha gostado muito desse jogo também, que foi o Nevermind. É, não vou dizer que mexeu com o Dude, porque o Dude tem mente de aço, né? Mas foi um jogo que foi bem maneiro. Infelizmente,
Junto?
A gente jogou. É aquele que você é um doutor, que você tá analisando a mente das pessoas.
É verdade.
Aquele, infelizmente, o Ru dormiu no meio, não pôde acompanhar todo. Mas, cara, eu e o Andrei, o Dude um pouco mais atrás, mas eu e o Andrei, a gente ficou ali na frente com a cara colada na tela e lendo cada arquivo. E foi um dos jogos que eu particularmente, mais me envolvi e mais achei perturbador, porque lida com coisa que é real. Uhum. Entendeu? Até falar um pouquinho mais dele mais pra frente.
Então, rapaz, jogo de terror, vejamos. Eu gosto daquele sentimento básico que tem de você... Que eu disse pro Juan, né, que... Pô, é sempre bom você ter uma ameaça. Eu não gosto muito do jogo que você só fica pensando que pode acontecer alguma coisa, mas que nunca... Tipo, não tem nenhuma ameaça direta. Eu acho que tem sim que ter um terror psicológico, mas tem que ter também alguma coisa correndo atrás de você, alguma coisa que possa te prejudicar de verdade. Esses jogos que o cara morre por insanidade, por exemplo, eu não acho muito legal. Acho... Falo, tosco. Vejamos. Fora isso, o básico mesmo de um survival horror. Poucos recursos, iluminação ruim. Se tiver uma câmera fixa também, ajuda muito, porque você não sabe o que tá na próxima esquina.
As baterias que nunca duram.
Puta que pariu, as baterias da lanterna, da câmera do Outlast. Jesus. Quando ficava sem, maluco. Eu lembro do Rafael falando, caralho, eu tô procurando essa porra desse padre e eu não tenho mais pilha. Esse viado vai virar uma sacola de Rayovac.
É verdade.
Mas então, é tudo pra você se sentir impotente dentro do jogo. Você tem que evitar aquilo que tá te perseguindo ou aquilo que tá ali dentro, que é a sua ameaça, que se você enfrentar, você com certeza morre. Ou então é um desperdício e você não consegue derrotar de qualquer jeito. Tipo o Nemesis, do Resident Evil 3. Rafael sabe.
Sim.
Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.
Eu acho que também vale ressaltar, por mais que já tenha um tempinho que esses jogos não lancem novas franquias, né, aqueles que vieram antes, né, aqueles os precursores realmente do gênero, né, tipo Silent Hill. Né, o Silent Hill é, caraca, sério, é uma série fantástica, né, velho. Assim, até por mais que o último tenha sofrido duras críticas, né, é aquela questão que a gente sempre fala da sequência. Né, a gente sempre bate nessa tecla aqui entre os dudes, que ele começa muito bom, aí quando você vai ver lá, tipo, pro quarto, quinto, isso se tratando até de filme também, você vê que já não é mais a mesma coisa. Então, claro que isso não tira a grandeza da série, só que é claro que o Silent Hill não, pode não ser o meio que o primeiro, o principal, enfim, só que eu acho que é meio que um dos pais desse gênero, né, cara? Então, Eu acho que vale muito ressaltar a importância que esse tipo de jogo tem para as inspirações de hoje em dia, né? Não, eu citei Silent Hill, mas também gostaria de falar de Resident Evil, né? Como o Dude falou. Resident Evil também, que, porra, é... Caraca, é mais ainda do que o Silent Hill, talvez, assim, dependendo da opinião da pessoa, né, cara? É famosíssimo, porra, não tem uma pessoa que você pergunte que nunca, pelo menos, tenha escutado falar... É, independente do que lançar, por mais que não seja tão famoso quanto foi há muito tempo atrás, vai ter público, a galera vai jogar, vai gostar, sempre vai ter aquela atmosfera legal, história boa, enfim. Eu acho que vale ressaltar esses caras, né, que meio que vieram com tudo lá de, porra, de, sei lá, 10, 20 anos atrás, meio que de inspiração pra tudo que a gente tem hoje em dia, né, cara? Esses caras meio que moldaram todo um tema, né?
Todo o mercado, né?
Tô no mercado, isso aí. E falando em jogos antigos, eu gostaria de citar um bem legal aqui, que na verdade eu não cheguei a jogar na época, né? Mas depois que eu comprei uma revista de jogos antigos, é Old Gamer, o nome da revista.
Eita!
É muito, muito legal. E tinha um jogo que me interessou muito, que, assim, pelo que eu li, mais ou menos, realmente foi um dos pais do gênero terror, que é Altered Beast, o nome do jogo.
Altered Beast,
cara. É muito, muito legal. Tipo, todo mundo sabe que o Super Nintendo era na época foi brilhante, mas hoje em dia você olha e você sabe que ele tem as limitações da época do videogame, enfim. Só que, cara, foi um dos primeiros jogos de terror já lançados e pro Super Nintendo, cara. Eram quantos bits Super Nintendo?
16
bits, 16, né? Aí, o jogo, pra vocês terem uma noção, é de 88.
Uhum.
É muito antigo. Então, peraí, que eu posso ter cagado no peru aqui.
É na verdade, pelo que eu sei, eu acho que ele não é
Super Nintendo. É de Mega Drive, desculpa. Desculpa,
minha internet. Mais velho ainda.
O Super Nintendo é de 94?
É isso, 88, pela SEGA, lançado pro Mega Drive. Foi, assim, um dos primeirões, cara. Então, porra, meio parece que o... Se eu bem li... O seu personagem se transformava num monstro, sabe? E ele, tipo, um lobisomem, sabe? Muito, muito foda. E os gráficos, entre aspas, assim, do jogo, pro que era na época, foi um negócio, assim, tipo, fora do comum, sabe? Um negócio que as pessoas olhavam e falavam, caralho, que é isso? É muito, muito legal, cara, porque tem algumas coisas, assim, que a gente acaba não citando, né? Por talvez serem um pouco mais conhecidas, não terem tido tanta repercussão na época. Mas também foi um dos pais do gênero, né? Meio que inspirou muita coisa aí. Acho legal também ressaltar esse tipo de coisa.
Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.
Pra gente sair um pouco dessa área de opinião e entrar numa área mais conceito, eu queria perguntar pra vocês, assim, o que define um jogo de terror pra vocês? O medo? Porque eu vou dar um exemplo meu que é um pouco... Eu acredito que vocês concordem comigo. Não sei o público que nos ouve, mas assim, eu acho que Five Nights at Freddy's não é terror, por exemplo.
Não. Você acha que é o quê?
Entendeu? Ele, pra mim?
É.
Apela muito pra...
Talvez, cara, eu não sei, um simulador, alguma coisa assim, uma aventura, mas eu não acho que ele seja terror por aquela questão do conceito que eu falei antes. Terror pra mim é uma coisa que te dá medo, e aí tu bem completou que é o medo e não o susto, né?
Uhum.
É, tudo bem que o susto nem sempre vai te dar medo, mas o medo 95% das vezes vai te dar um susto, ou vai te deixar, por causa da adrenalina, né, te deixa com o cu na mão, e tu ouve um barulho e tu já se assusta por algum motivo, né, isso vem do medo. Mas nem sempre o susto vem acompanhado do medo. Vide aí aqueles vídeos de... Vide próprio Five Nights at Freddy's, cara, que ele grita na tua cara, fica aqueles bichinhos ridículos gritando na tua cara e tu se assusta, tu dá aquele, ah, caralho, e acabou, entendeu? E eu queria perguntar pra vocês, baseado nisso, eu vou até tocar numa franquia sagrada da história que o Juan citou, que é o Resident Evil. Resident Evil, pra vocês, é terror, terror, terror?
Não, não. Concordo com o que você disse, survival, entendi a premissa.
Diferente.
É um survival horror, sim. Eu não diria que... Se alguém perguntasse, esse jogo aí é de quê? Eu não diria um jogo de terror. Eu poderia dizer, é de terror também.
Uhum.
Eu poderia dizer assim, mas eu acho que é mais um jogo de ação, né? Ele tem características de um jogo de ação, né? Um jogo de tiro. E também ele tem toda aquela atmosfera tensa que todo jogo de terror clássico te traz, entendeu? Então, assim, eu acho que, como eu disse, esse jogo meio que veio sem uma inspiração anterior, né? Ele foi meio que criado e, pelo contrário, ele inspirou outros.
Isso.
Né? Então, ele veio com a premissa de ser terror, é o que eu acho, tá? Talvez lá pro primeiro e pro segundo, como a jogabilidade não era... Quer dizer, hoje em dia, né, se você parar pra ver a jogabilidade, você já jogou outros jogos.
Totalmente
muito,
ação.
Muito quase. Mais leves e tudo mais, você sabe muito bem a diferença. Então eu acho que lá no início, pela jogabilidade não ser boa, por assim dizer, propositalmente, eu imagino, pelos aqueles cortes de tela que, porra, você vai pra um lugar, a tela corta e tem um zumbi na sua cara, por exemplo, eu acho que no início a premissa era ser terror. Mas ele, uhum. ele evoluiu de uma forma que o tornou num terror barra suspense barra shooter. É o que eu acho, entendeu? Mas falar que é terror, eu também não concordo.
Isso aí, a raiz do Resident Evil é terror, isso daí eu concordo contigo perfeitamente. É só abrir um parênteses que eu não tenho certeza, mas eu li em algum lugar que na época as câmeras fixas do Resident Evil foram feitas pra facilitar a programação do jogo.
Ah, olha aí,
olha mas
veio bem a calhar, né?
De preguiça, velho.
Pois é, quem porque diria? Assim, tu bota aquela câmera fixa, o máximo que tu tem que fazer de variável é um foguinho que tem ali no canto, o foguinho fica se mexendo. É isso. Mas o carro vai estar sempre no mesmo lugar, os itens que você tem que pegar, eles estão em outra cor e brilhando, né, então... Fecha parênteses aí. Eu desclassifico o Resident Evil atualmente como terror. A raiz é terror, isso daí, porra, sem dar nem tirar. Mas eu não vejo o Resident Evil como terror pelo simples fato, na minha visão, claro, do apocalipse zumbi não ser possível. Porque se fosse uma coisa que tu pudesse relacionar com a vida, com a tua realidade, eu acho que... Claro, gente, eu não tô falando... Eu tô deixando de lado jogos de fantasma... Porque fantasma é aquela coisa que a gente acredita desacreditando. Ou desacredita acreditando, que é o nosso caso, né?
Uhum.
Então, quando você pode relacionar, é uma coisa que me atrai, que me chama muito mais atenção e que me deixa com medo. E que me faz relacionar, me faz ver que aquilo, puta merda, isso daí um dia numa situação pode acontecer. O apocalipse zumbi já me tira um pouco esse fato. Mas a raiz do Resident Evil é isso daí. É mansão mal-assombrada, são todos aqueles itens que o Dude muito bem listou. E com zumbis coisa horríveis, apertado, cara. Exato, então isso é o terror, porque isso te dá medo. Hoje em dia, acho que convenhamos que Resident Evil não é terror desde do 4, talvez.
O 4, a partir do 4 foi um puta de um jogo, mas eu acho que a partir do 4 ele já partiu muito mais pra ação, FPS, do que pro terrorzão em si, né?
E isso daí, então a minha relação com o terror é tão assim, tão pessoal, porque ele me atrai mais, ele me assusta mais, ele me dá mais medo quando é uma coisa que eu posso relacionar com a realidade, né? Então, por esse o ponto aí. Mas que bom, eu achei que seria um tópico polêmico, descaracterizar Resident Evil como terror, mas vocês estão do meu lado. Obrigado.
Não, é porque eu acho que um jogo pode se caracterizar em N gêneros. Uhum. É, eu nunca sigo uma linha específica, porque isso também parte muito da interpretação, né, cara? Parte muito da interpretação da pessoa, assim, a gente concorda, mas como você disse, podem ter alguns dudes nos ouvindo aí que podem estar ouvindo e falar, não concordo, eu acho que é terror. Mas assim, sim. Na nossa singela opinião, tem muitos elementos ali que eu acho que seria até meio que desmerecer o jogo se você falar que ele é só terror. Não, porque exato, ele tem muitos elementos legais, ele tem ação, tem a porradaria, tem o eu vou fugir agora porque tem um helicóptero correndo, vindo na minha direção, caindo sem controle, que é o caso do... Não, spoiler, né? Do iniciozinho do Resident Evil 6, né? Que, porra, é maneiro pra caralho. Então, assim, a partir do momento que você começa a incluir diversos temas dentro de um jogo só, você não pode caracterizar ele como só uma coisa, né? Eu acho até legal esse mix de gêneros numa coisa só.
Com certeza. Eu só queria, pra gente finalizar então, o bloco aqui, deixar um negócio claro, que Five Nights of Freddy's é um jogo muito ruim e não é terror.
Isso, é ruim, é uma bosta aquele jogo.
Bosta.
Então, assim como Slender, desculpa.
Slender.
Slender é horrível.
Não, sei qual é, sei qual é.
É, qualquer então, bosta é ruim. O que é?
Continuando Slender? Com...
Não tenho nada contra nem a favor. Eu acho... Eu acho mais um jogo passatempo, sabe? Uh-huh. Porque ele não tem um objetivo bizarro. Claro, isso, você tem que ficar correndo pra lá e pra cá e foda-se, entendeu?
Então, sobre Resident Evil ainda, eles têm feito algumas tentativas de trazer de volta o survival horror. Por exemplo, acho que o Resident Evil Revelations, se não me engano, tem esses esquemas de corredor apertado, pouca munição. Tudo bem que o negócio de terceira pessoa, assim, não sei se ele te deixa ter tanto medo quanto o original mesmo, quando você não podia ver o que tava pra te pegar. Mas é uma tentativa bem válida. E esses remakes que eles andam fazendo também, com HD e tudo mais, que ficaram bem bonitos até, mesmo que trazem a mesma sensação de quando a gente jogava quando era mais novo, né?
É, então tu vê que a Capcom começou com aquilo, Aí evoluiu. Envolveu, aí não deu muito certo. Não, não foi o...
Não.
Acho que o público não foi pescado por esses novos Resident Evil, assim. Aí eles acabaram voltando, fizeram remakes dos antigos, fizeram novos jogos com a sistemática antiga. Então tá aí, né? É. Acaba vendo que a fórmula do acerto da Capcom foi voltar, né?
É isso. Eu acho voltaram que uma série aí. Que eles realmente não conseguiram manter a precisão foi o Silent Hill, né, cara? O Silent Hill 4 é, porra, bizarramente foda. O 5, o Homecoming, né, Rafa? É,
eu gostei, eu adorei esse jogo.
Fodíssimo. E ao 6, né? Aquele eu negócio. Sei.
Ele foi chamado de 6 ou foi direto Downpour?
É, foi Downpour. Ah, não, 6 tô falando pela sequência só. É o
Downpour. Ah, não, não, sim.
É
sim,
o Downpour.
Sim,
sim. Né? Não,
ah, não. Não, não, é.
Não foi legal.
Por que
eu não
que
sei.
A gente não jogou nenhum. Por que a gente não jogou nenhum Silent Hill na The Weeknd?
Por mim, eu jogaria o Homecoming. Eu acho que o negócio
tá
aqui
no
também é outra coisa. Tá no farol.
Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.
Um dos contaminados por essa febre do terror que eu e o Juan passamos, né? É o nosso querido Dedei. E o Dedei tem uma peculiaridade muito grande. É uma bizonheira, diria eu.
Olha aí.
Vou abrir uma exceção.
Obrigado.
Que é a seguinte, toda vez que a gente vai pra casa do Juan, acho que o André, primeiro de tudo, ele é um dos que mais tá ali do meu lado vendo o jogo.
Aham.
Uhum. Porra, caralho, faz isso, não, pula ali, vamos ler esse documento. Ele é um dos mais envolvidos. Ele é um dos que sempre tá perguntando, ei, o que, que a gente vai jogar nesse final de semana? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai jogar? E aí, tal. Por outro lado, filme de terror é uma coisa, é um gênero de filme que passa longe da TV de nosso querido André.
Não pega Dedê isso.
Não, não pega Dedê, como eu vivo dizendo. Por que isso, cara? Qual é o Tchan? Apesar que ele viu um filme de terror com a gente, né, Ru?
Ele assistiu Unfriended com a gente.
Então...
Bota aspas, porque não é um terror.
Exatamente.
Não é um terror de raiz.
Porra.
Mas Andrei viu. Então eu gostaria de passar a palavra ao nosso Janequine da podosfera brasileira. Qual é dessa dicotomia?
Dicotomia ótimo.
Lembrando as aulas de história.
Então, é o seguinte. Ela vem junto com a minha fobia dos palhaços. Né, porque assim, quando eu era um jovem mancebo, né, mas aí um bem jovem mancebo mesmo, né, eu na escola, algumas vezes, os professores realmente não tinham mais o que fazer nas salas de aulas, e alguns gostavam de passar filmes, né, e aí a galerinha, desde sempre, né, gostava de filmes de terror. E assim, levaram alguns, vários filmes que me obrigavam a ver, porque a gente não podia sair da sala, a gente não podia ir pra fora, então eu tinha que assistir aquilo. E aí, junto com isso, juntou-se a isso, aquele American Horror Story, com várias e várias e várias histórias de palhaços terroristas, palhaços do terror, palhaços, né, da porra toda. E aí acabou que desenvolveu esse meu medo de palhaços e essa minha, vou dizer, vamos colocar assim, aversão a filmes de terror. Pode colocar aí, pode ser pelas mutilações, uma vez eu não consegui dormir à noite, tem todo esses casos, né, que vão montando aí o seu medo, né, que vão montando aí o que você gosta e o que você não gosta. Porém, dos jogos de terror, é claro que eu sinto medo, na maioria das vezes, como o Rafael disse, alguns jogos se utilizam muito mais de jumpscares do que te colocam medo, e foi um desses jumpscares que fez aí o peito quente, mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu gosto muito de ver o desenvolvimento do jogo de terror, assim, como o Rafael disse que o gráfico não importa, realmente, gráfico não importa, mas é bacana você ver que às vezes a estrutura de jogos da indústria indie tá batendo tanto de frente com a indústria de grandes produtoras, então assim, me chama a atenção ver o trabalho daqueles caras, ver aí o que eles tentaram desenvolver de história, que eles tentaram desenvolver de novo. Pra mim, cara, filme de terror é basicamente a mesma coisa. É o Jason querendo matar o casal que tá transando na cabana.
Sempre. Então, tem um roteiro assim, pra todo filme de terror.
Não me atrai tanto quanto os jogos de terror, que são bem variados, né? Que a gente já jogou de tudo, como disse o Rafael. O cara que tem que decifrar aí os pesadelos e os traumas, a jornalista que perdeu a família, que perdeu os amigos e tem que ir fotografando e vai vendo as coisas todas loucas com a bateria. Enfim, é muito bacana essa variedade. Me atrai essa variedade de assuntos que os jogos de terror têm e que o mercado de filmes de terror tenta ter um pouquinho, mas faz cagado.
É verdade. Mas você costuma sonhar? Na época que você via filme de terror, você costuma sonhar com os filmes, alguma coisa assim?
Cacete, pra cacete. Eu acordava de noite e não conseguia mais dormir. Tinha
bastante
coisa disso.
Ah, cara, eu concordo contigo.
Não tem mais esse problema, né? Dorme a noite toda agora.
Ah, mas também não vê mais o filme de terror, né? É, pois é. Mas eu concordo contigo. A gente zoa, a gente brinca e tal, mas eu concordo contigo. Se fosse alguma coisa que ultrapassasse a barreira do filme e fosse pra minha vida, me incomodasse, cara, eu larga de mão na hora. Tá maluco.
É, então, comigo é um pouquinho ao contrário, cara. Eu, hoje em dia, não importa o filme de terror que assista. Não importa se eu assisto sozinho, com um monte de gente. Pode ser o filme de terror que for. Eu não fico com medo. Eu não consigo ficar com medo com filme de terror. Não mais. Foi o que eu sempre falo. O último filme que me deu medo de verdade foi Espíritos. Que tem o quê?
Uhum.
10 anos? 12 anos? Não sei. Foi o último filme que eu realmente fiquei cagado. Fiquei com muito medo. Olha, depois disso... Assim, os jogos, como eu disse, eu acho que os jogos têm o poder de te prender muito mais, porque é como você em determinado momento se sente lá dentro. Se sente dentro do personagem, se sente na história. Então, assim, por um segundo você e o personagem são um só. Então, assim, a história é sua, a história se torna sua. Então, é muito mais amedrontador por esse caso. Agora, o filme, por mais que tenha momentos que você consiga, assim, se sentir na atmosfera, claro, isso pra mim, independente se ele for um filme muito bom, tiver uma história muito boa, enfim, eu não consigo mais me assustar. Eu acho legal, eu acho foda, pô, show de bola. Mas ficar com medo, assustar o tempo todo, né? Ah, não isso é normal, né? No tempo todo a gente tá num sustinho. Mas o medo de, tipo, acabou o filme, fudeu, eu não vou dormir. Ou então quando, primeira vez que assisti, por exemplo, O Chamado, que a menininha ia lá e ele, logo depois que assistiu o vídeo, ligava e falava 7 dias. Na época que assistiu o filme, sempre tinha um filho da puta que logo depois que assistiu o filme, alguém ligava lá pra casa. Pra, sei lá. Mas, cara, isso pra mim é ok. É totalmente ok. Não me dá mais medo. Eu acho que os jogos que me danificaram, mas os filmes, super de boa.
É exatamente isso. O filme, 100% das vezes, são personagens prontos, pessoas prontas e tudo mais, que vão viver a vidinha pronta delas. Por outro lado, o jogo, na maioria das vezes, você... Tudo bem, algumas vezes você tem o seu personagem, que também já tem um nome, tudo mais definido, mas você é aquela pessoa.
Isso.
Você tem que se colocar na pele dela. E daí, cara, aí tu começa a imaginar os aspectos da tua vida. Então, eu tô sempre puxando a conversa pra esse lado, porque é o meu lado. É sempre relacionando com a minha vida. E com a possibilidade daquilo acontecer de verdade. Eu acho que isso... eu diria eu que é o maior artifício do terror, dos jogos de terror, né? É fazer com que você pense, puta, e se fosse eu realmente ali dentro?
Exato.
Né? É o que a gente pensa com um jogo de aventura, que tem um buraco muito grande, e se tu pular, tu morrer, tu vai voltar e vai pular de novo.
Eu lembro, você falou isso, achei curioso, mas eu lembrei que quando a gente tava vendo Until Dawn, às vezes davam duas escolhas, né? Aí você chegava e falava, cara, eu não escolheria nenhuma dessas. Eu não faria nada disso.
Exatamente.
É, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, na hora que a gente citou sobre os precursores aí do terror, eu acabei esquecendo de citar o Alone in the Dark, né, cara?
Porra, Alone in the Dark
foi também um jogaço e também um dos pais desse gênero aí, né, cara? Jogaço.
Pena ser uma franquia que não foi à frente.
É uma pena. É uma grande pena, realmente.
A gente jogava na época do colégio, lembra? Aquele que era até dublado em português.
Lembra, porque na época o jogo dublado em português era mó barato.
Pode crer. Agora não. Agora tá
caro. Ah, na época era, Rafa.
Não sei.
Ah, na época era maneiro... a gente não entendia, quer dizer, eu com 15 anos não falava inglês, pô.
É, não, mas era maneiro ver que a galera tava se voltando pra cá.
Não.
Hoje em dia...
Não, isso, hoje em dia qualquer coisa é português.
Hoje em dia tudo é,
muito
já tá
mal dublada.
Péssimo português, pois é.
Não, a gente já falou num dos casts sobre isso. Exatamente. Não, desculpa, não vou lembrar qual é. Mas a gente criticou e elogiou muito a dublagem em games aí. Muitas delas estavam sendo muito bem trabalhadas, em compensação tem outras que são totalmente porcas.
Sim, sim.
A do Until Dawn, por exemplo.
Porca, horrível.
Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.
André, conta pra gente o caso do peido quente.
Isso, voltando ao assunto.
Porque esse é um caso que nem eu sei, eu não lembro.
Olha aí. Ele não ia contar.
Então vamos lá. Eu tava planejando contar no Dudecast, mas pra vocês pessoalmente não, porque é mais difícil olhando nos olhos.
Deixa eu zoar você até a morte.
É muito saída constrangedor, né, André?
Acontece, gente. Acontece
tudo. Deixa eu ligar o webcam, então.
Não é o tipo de coisa que você olha nos olhos dos seus amigos e conta, né?
É, agora eu tô contando pra vários amigos, óbvio. Mas...
Esse é o tipo de coisa que você conta pra um psicólogo com fantoches.
Nossa,
que louco. Enfim, eu tava recordando essa história pra contar no Dudecast, mas eu tava me confundindo de jogo, né? Agora que a gente começou a conversar aqui, eu tava pensando que foi no Layers of Fear, mas não, foi no Nevermind mesmo. A gente tava jogando, né, o Nevermind, uma das três histórias lá, que era da garotinha e do papai, né?
Nossa senhora.
Loucura, loucura total. Aí, cara, a fase era o seguinte, você passava pelos mesmos locais 30 mil vezes. Tipo assim, você rodava o corredor, a sala, a cozinha e alguma outra parte, descia uma escada e voltava pro mesmo lugar. Só que assim, todas as vezes que passavam nesses cenários repetidos, eles estavam completamente zoados e tinham alguns outros detalhes, né? Tipo assim, você passava uma vez, tava normal. Aí você passava de novo, tipo, a geladeira tava aberta e a mesa tava derrubada. A parede tava rasgada na sala, enfim. Aí teve uma dessas vezes que o Rafael tava jogando, Rafael que costumeiramente é o nosso jogador oficial, troca às vezes pro Juan, mas só que dessa vez era o Rafael. Eu tava ali do lado dele, normal, né, a formação de ataque, e aí ele passou num desses corredores, e assim, é do Rafael, né, tava escrito na parede, do lado, Don't Look Back.
É verdade,
desgraçado, fez justamente o contrário. Ele olhou e tipo, tinha um jumpscare absurdo, tinha um jumpscare monstro que pulou na tela, e a tela do Juan, sei lá, 52 polegadas, 60 polegadas HD, o troço ficou enorme na minha cara, meu irmão, eu quase caí no chão.
É verdade. Caralho.
E nisso desse caralho, eu dei aquele... aquele peidinho quente. Aí eu falei, porra, deu merda literalmente. No peito, falei, não, eu tenho que respirar, Saí, fui no banheiro, evidentemente, dei aquela corridinha pro banheiro.
Caralho.
Dei aquela arreadinha nas calças e... É, realmente deu literalmente merda.
Caraca, olha aí, Nevermind acabou de ganhar mais um troféu pra mim. Caraca. Fazer um jogador se cagar. Cague-se de medo. Caga,
podia usar, pode usar como slogan. Eu permito cague-se de medo, porque realmente, cara, foi muito absurdo. Assim, eu sempre quando tô assistindo jogos do lado do Rafael, eu já falo, eu vou soltar o meu celular, porque eu sei que...
É, caraca, é verdade.
Chão, vou jogar ele pro alto. Mas naquele dia eu não tava segurando nada. Eu dei um trote pra cadeira pra trás, assim, caralho. E acabei cagando na roupa.
Puta que pariu, cara. Na minha casa, então, velho.
Viva sabendo que uma das suas cadeiras esteve em próximo contato ao cocô de André Matos. Caraca.
Nunca vou andar nela mais. Nunca.
Eu nunca vou saber qual, né?
Não, nunca.
Que situação horrível.
Viva com isso.
Que morte horrível.
Foi da poltrona.
Ó o bicho vindo, moleque.
E tanto na indústria de jogos, né, quanto na indústria de filmes, aí a gente sabe que tem as grandes produtoras, né, as grandes franquias aí, e tem uma galera indie, né, que produz aí um conteúdo alternativo, mas de qualidade, né, assim, a gente já jogou vários jogos da indústria indie, e eu queria saber de vocês, vocês gostam da indústria indie, se vocês têm alguma coisa a falar desse mercado, que assim, às vezes não tem tanto investimento, o pessoal faz crowdfunding, né, que é pedir dinheiro aí pros apaixonados pelos jogos. Queria saber o que vocês acham dessa batalha, né? Essa eterna batalha aí entre as grandes produtoras e o mercado indie.
O que a gente mais gosta dos jogos indies é que, principalmente, essa facilidade, né? Como eles disseram, da gente baixar e de terminar rápido. E que costuma mesmo ter uma história bem inovadora, assim. O problema é que, pô, ultimamente a gente tem jogado, tem arrumado jogos e as histórias e todos os jogos em si parecem muito semelhantes, assim, sabe? Parece que um tá copiando o outro agora e, porra, antes tava, não sei se é porque eu tinha visto poucos, mas agora parece que tá tudo muito copiado um do outro. O nego não termina a história, termina sem desfecho, aí tu fala, porra, o que que aconteceu? Eu só andei até, passei de uma porta e acabou o jogo. Mostraram uma imagem.
Tem razão.
Aquele da casa, você lembra? Não lembro o nome dele.
Que dos 30 dias na casa? Puta que pariu.
30 dias na casa. Que tipo,
puta, você só tinha que fazer algumas coisas.
Ele não era
puta
nada...
Puta que pariu, mano. Esse jogo, cara, que raiva, velho. Que raiva desse jogo.
Guarda essa raiva, Ru. Essa raiva.
Esqueci o nome agora.
Ué, ele não era nada intuitivo, cara. Tipo, você ficava andando até o jogo te dar uma dica pro que você devia fazer, porque não era nada intuitivo. Era tudo igual. Todas as salas eram iguais. Aí tu, porra, onde é que fica essa merda que ele disse? Aí tu anda. Aí tu acha um palhaço. Aí o André pula.
Exato.
Aí tu vê o telefone. Tem uma caixinha de música do lado do palhaço. Ah, é aqui. Aí tu passa um dia. Aí tem que fazer de novo no dia seguinte. No começo, nos primeiros 3 dias, eu acho, que eles jogaram, tinha uma atmosfera muito maneira por causa da chuva e tudo mais. Do lado de fora, dos espantalhos, dos passos na escada. Eles colocavam numa atmosfera legal, mas quando vai passando, você vê, porra, não tá acontecendo nada, cara. Você só fica parado. É a falta da ameaça que simplesmente não colou pra mim.
Então, assim, se você parar pra pensar aquelas três grandes franquias que o Juan citou, Silent Hill, Resident Evil, Alone in the Dark, o Silent Hill é da Konami, se eu não me engano, o Resident Evil é da Capcom e o Alone in the Dark é de uma alguma coisa assim, eu não lembro mais o nome. E assim, se você parar pra pensar, eu vejo essa disputa, vamos botar assim, disputa entre aspas, né? Porque eu acho que quanto mais possibilidade você tem, quem ganha é o jogador. Eu vejo como um triângulo. Como assim? Você tem várias opções. Porém, nem todo mundo vai gostar de todas as opções, naturalmente. Mas uma grande parte, um grande número de pessoas vai acabar gostando de um jogo. Eu vou testar Silent Hill aí. Então, essa galera o Silent Hill vai subindo na pirâmide, sabe? E se ele vai ser o topo da pirâmide dos jogos de terror, é outra história. Mas ele é muito bem aceito, a história mostra isso. A gente tem milhares de jogos de Silent Hill com sucessos e vendas absurdas. Porém, eu acho que o jogo indie te traz uma coisa, que eu vou bater na mesma tecla de novo, que é o sentimento de realidade. Eu concordo com o Dude, tá ficando saturado já de tema, de situação. É sempre uma casa mal-assombrada, que você vai ter que ficar 10 dias dentro da casa, no primeiro dia você vai ter que fazer alguma coisa, no segundo dia você vai ter que fazer outra coisa, e você só avança dessa maneira. Tá saturado mesmo, tem várias coisas iguais acontecendo. Porém, as grandes produtoras também estão com essa mesma coisa. A gente já falou da mudança infrutífera que foi o Resident Evil, tanto que eles voltaram pro início da série. A gente falou do Silent Hill, que foi a mesma coisa. Alone in the Dark sequer continuou. Se sair algum jogo de Alone in the Dark, eu peço desculpa à galera que gosta, porque eu sequer ouvi falar, né? Então, eu acho que a disputa eu vejo como sadia, vejo como boa, porque eu acho que quanto mais gente, quanto mais possibilidade a gente tiver, de repente vem uma ideia nova, entendeu? De repente vem alguma outra ideia aí que, não sei, que é revolucionária, que ganha o mercado. A gente pode citar aí o Outlast, por exemplo. Eu não me lembro, na minha parca memória, de algum outro jogo de terror que tinha aquela mecânica ali. Na história recente, tá, gente? Não tô falando de muito tempo assim. Mas de você ser um jornalista, você tem que... Você vai lá com a tua câmera e registra os acontecimentos. Eu achei aquela mecânica diferente. Eu achei que foi revolucionária pra época. Os controles são simples, você não tem arma, não faz nada, só corre e foge. E eu acho que por isso que me cativou tanto. Outro jogo que eu queria citar do lado indie também é o Layers of Fear. Infelizmente é um jogo que ainda não terminou, né? Tá no início. Mas é um jogo que eu, pelo menos, nunca... Envolve a casa mal-assombrada, envolve. Mas a história do jogo fala de um pintor obcecado com o trabalho dele. E ela envolve uma coisa muito a fundo, sabe? De novo, mais uma vez, tá ficando chato já, eu sei, mas é o que eu penso, que é aquilo te trazer pra realidade, né? Quantas pessoas não são obcecadas pelo trabalho aí? Enfim, não querendo ficar muito filosófico. Mas acho que essa questão, eu vejo essa... Existe essa batalha sim, sem dúvida, mas, por outro lado, eu acho que ela é só apenas benéfica pra todo mundo. Principalmente pra gente, que tá sempre jogando alguma coisa diferente.
Totalmente de acordo.
Eu vou levantar uma questão aqui, pra ver se vocês concordam comigo ou não. Tudo bem, realmente, falta bastante... Falta um pouco de criatividade, talvez, pra criar uma coisa nova, uma coisa diferente e tudo mais. Mas vocês não acham que isso acaba sendo nossa culpa mesmo?
Querendo mais do mesmo?
Também, só que pela questão de que a gente... Nossa culpa bem entre aspas, mas... Pela questão de que a gente já não se surpreende mais com quase nada. É aquela questão da velocidade das coisas que a gente sempre cita. Eu acho que também. A gente já tem tanta informação, já vimos de tudo um pouco, que quando a gente... Que muitas coisas acabam sendo repetitivas pela falta de a gente já conhecer muita coisa. Então são poucas coisas que nos surpreendem. Eu acho que boa parte daquilo que nos cativa é aquilo que nos surpreende primeiramente, né? Então, se forem lançar um jogo hoje pra realmente chamar um jogo sem nome, tá? Um jogo, porque é o que a gente fala, de Resident Evil. Por mais que os caras lancem um jogo ruim, vai ter gente que vai comprar, vai ter público. Porque sempre tem, né?
É pela
franquia. Vai vender, pode não fazer o sucesso que achavam que fosse fazer, mas vai fazer, do mesmo jeito, vai ser vendido. Agora, pra uma franquia nova, né? Isso eu tô falando tanto jogo indie quanto no geral. Pra uma franquia nova, isso é muito difícil porque todo mundo já viu de tudo um pouco, né? O público gamer já viu de tudo um pouco. Então, realmente, é um pouco complicado. Então, é claro, fica aí a crítica àqueles que são responsáveis por criar uma parada dessa, né? Fica a crítica aí pra meio que tentar idealizar uma coisa um pouco mais diferente do que a gente tem visto. Mas também fica uma crítica a nós mesmos, né? Entre aspas, por sempre estar querendo coisa nova o tempo todo, e a gente sabe que isso não é muito fácil de se conseguir. pelo fato da gente conhecer muita coisa.
Eu concordo também com isso. É aquela situação do... A gente quer coisa nova. Tá, mas o quê? Não sei.
Então, é isso.
Dá o teu jeito de me surpreender. Exatamente.
Perfeito, é isso. A gente quer. Mas é aquilo. Nós, como consumidores, é o que a gente quer. Tipo, a gente vai gastar nosso dinheiro pra isso. Então... Entre aspas, é o que eu disse, é nossa culpa em partes. É nossa culpa o fato de lançarem talvez um jogo que seja muito foda, só que pra gente é meio... sabe?
É.
Porque a gente já sabe tudo o que vai acontecer, a gente já tem toda, né, tudo na cabeça, por já ter passado por aquilo, por já ter visto várias vezes. Enfim, nós mesmos meio que nos forçamos a não achar aquilo tão legal por já ter visto algo muito parecido, né? Isso acontece bastante.
E eu vou te dar um exemplo que eu acho que engloba a minha opinião e a tua, que pra mim é o Dying Light. É um jogo de apocalipse zumbi que todo mundo já tá cansado aí de ver. Ele não trouxe nenhuma novidade com relação à história, de ser um simbionte e tal, é tudo a mesma coisa. A jogabilidade dele é excelente, então é um jogo que veio de uma produtora grande, teve um frenesi enorme em torno dele, um hype gigante. Ele entregou o que ele prometeu no quesito jogabilidade. É um jogo divertido pra caramba, porque ele mistura... divertido não de engraçado, divertido que te diverte, que te faz bem, né?
Sim.
Ele entregou tudo quando ele misturou essa espécie de terror com o parkour lá, foi muito maneiro, um jogo que eu recomendo aí pra galera jogar. Mas ele veio com esse aporte de estar com uma produtora grande, de vir com anos e anos de trabalho, de produção nele. Então... Por outro lado, eu acho que o jogo indie no mercado recente tem se destacado em qualidade, porque pensa no seguinte, tu é de uma produtora, o nome é esse, é indie, tu não tem uma produtora, é tu e teus amigos ali fazendo a porra do jogo, entendeu?
Sim.
Então, se tu não tem como bater de frente com o Dying Light, por exemplo, em questão de jogabilidade,
de nome, né?
De gráfico, de beleza, tu vai bater com relação ao quê? História.
É?
Então, história é uma coisa que cativa muito a gente, por exemplo. Eu falo assim, acredito ser a opinião de todo mundo, mas eu falo principalmente com embasamento de mim e do Juan, né? É a história, entendeu? Então, se o jogo te entrega uma história bacana, te entrega um envolvimento, te entrega uma sensação de realidade, tu vai bater, tu vai correr pro jogo indie.
Com certeza.
Entendeu? A gente não custa relembrar aí que o Silent Hill, Resident Evil, Alone in the Dark, que estão fazendo mais do mesmo e estão vendendo porque o Juan, por causa do que o Juan falou, é o nome, entendeu? Tu vir lá na capa do teu jogo com o nome Resident Evil, cara, pelo menos aí 1, 2, 3 milhões de jogos vendidos.
Sim.
Brincando.
Baixo.
Entendeu? Mas vai lá ver quantas cópias vendeu o Layers of Fear, por exemplo, que é um jogo, diria eu, muito mais envolvente do que os Resident Evil recentes, né? Então acho que quando tu não pode bater com a qualidade física e gráfica da parada, cara, vamos bater na história, entendeu? E o que não falta é gente criativa com ideias boas aí pra botar no mercado.
Com certeza.
Então é exatamente o que o Juan falou, é uma crítica à indústria dos jogos, mas é também uma crítica à gente, que tá sempre querendo alguma coisa nova, mas não sabe o que, né?
Exatamente isso. A gente fica na base do se vira, né? Faz aí, e, tipo, eu tô pagando e foda-se, né? Então...
Ó o bicho vindo, moleque.
E, Rafa, só abrindo um parênteses muito rápido aqui, sem querer estender muito o assunto, mas você comentou sobre a diversão do jogo. É um assunto muito delicado também, né? Existem muitos jogos aí que... É por isso que, assim, eu nunca vou pela crítica de nada. Nunca. Se fulano falou que tal coisa é uma merda, e você deixa de fazer aquilo, seja um jogo, uma série, um filme, enfim, deixa de assistir, jogar, porque alguém falou que é uma merda, ou muitas pessoas falam que é uma merda, mas você não passou por aquilo pra entender, eu acho errado. Eu acho que você tem que ter a sua experiência pra poder julgar, entendeu? Então, assim, a questão da diversão é muito importante justamente por isso, porque talvez tenha lá alguma coisa que a crítica massacra, só que pra você é fantástico. Pra mim, isso tem um exemplo muito claro naquele... Num jogo recente do Alien.
Alien Marines, isso aí. Colonial Marines.
Perfeito, Colonial Marines. Se você ler um pouquinho sobre o jogo, a crítica vai massacrar o jogo. Mesmo, muita coisa, absurdamente. Eu joguei e eu achei muito foda. Mas pela questão da diversão, porque eu assisti os filmes, eu sabia da tônica, aí, porra, aparecem várias coisas lá que tinha visto no filme, os robozinhos, as paradas legais. E assim, realmente, o jogo é bugado. O jogo tem umas paradas muito, uns bugs muito escrotos que aparecem, só que é aquilo. Se eu fosse pela cabeça da crítica, ou todo mundo falando, eu nunca iria jogar. Eu nunca ia parar e ter aquele tempo de diversão que eu tive com um jogo que todo mundo falava que é ruim. Né? Então também tem essa questão, né, cara? O jogo pode não ser um negócio lá, as mil maravilhas. O jogo pode ser indie, pode ser de produtora grande. Eu acho que o que importa é a sua experiência, no fim das contas.
Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque.
É, como a gente não podia deixar de fazer no finalzinho de um Dudecast, é dar uma lista, né, André? Que lista, porra, é com a gente.
Com certeza.
Então, assim, mas é, tem que ser uma via de duas mãos essa parte aqui, hein,
por
galera?
Por favor, por favor.
Que é o seguinte, pois é, a gente vai dar algumas opiniões, mas a gente quer, pelo amor de Deus, opiniões, porque a gente não aguenta, opiniões e recomendações, porque a gente não aguenta mais. Cara, eu vou admitir uma coisa aqui, que eu nunca achei que eu fosse admitir
que isso? Na vida. Momento de revelação.
Eu revele.
Já passei da primeira página do Google procurando jogo de terror. Falei.
Isso!
Falei.
Você
pronto,
deve estar muito desesperado.
Caralho.
Pronto, falei.
Porra, eu consigo ver perfeitamente a cara do Loki no Thor 2. Você deve estar muito desesperado para vir até aqui.
Não.
Pedir a minha ajuda.
Com certeza. Para pedir a minha ajuda, isso.
Com certeza.
Página 2 do Google falando pro Rafael.
Exato. Eu nunca sentadinho ali, né?
Todo
então você
fudido,
vem aqui pedir a minha ajuda.
Todo quebrado, todo velho, ninguém visita. Puta que pariu.
Isso aí.
Que situação então... que você chegou, Rafael.
Pois é, pra vocês terem ideia do desespero. Por isso que eu conto com o Dude Power aqui hoje pra indicações de jogos de terror que a gente não tenha jogado. Tá difícil também, né? Porque a gente joga tanta coisa.
Verdade.
Tá complicado também arrumar alguma coisa que a gente ainda não tenha jogado. Então, vamos começar com as recomendações. Ru.
Oi.
Nosso idoso do grupo.
O quê?
Idoso. Idoso do grupo.
Idoso até o rabo.
Aquele que já viu o terror na Idade Média presencial.
Olha aí.
Ele viu a peste negra.
Ele viu a peste negra, exatamente.
Como vocês são, né? Então, senhores, eu sei que isso não vai pra gravação, não vai pro produto final, só que eu fiquei um tempinho aqui, né, meus amigos, fazendo aqui a minha listinha, né? Uma recomendação pros dudes não é uma coisa que tem que ser feita assim ao esmo, né? Tem que ser uma coisa pesquisada, uma coisa com embasamento legal, né? Eu pesquei aqui de cabeça alguns títulos que eu já joguei e posso recomendar pra vocês aí, e apenas um que eu não recomendo. Então, começando aí pelos recomendados. Esse jogo, eu não diria nem que é um terror, mas eu acho que entra muito pra aquela questão que eu disse sobre a evolução do Silent Hill. É um terror barra isso barra aquilo, né? Como eu disse, né? Tem outros gêneros misturados e talvez muitos não considerem terror, mas pra mim na época era, que é o Legacy of Kain. Vocês lembram desse jogo?
Eu conheço.
É o Soul Reaver.
Não faço ideia.
Vocês nunca ouviram falar em Soul Reaver? Não é possível,
não,
gente.
Não. Por nome, não.
Pesquisem que vocês vão saber qual é a coisa disso aí. É isso aí, vocês vão saber qual é, sem dúvida alguma. O segundo da lista é o Amnésia, né? Como eu já disse, o Amnésia, porra, jogaço, recomendo demais, um terror psicológico muito foda. O outro é o Anna, né? Que também tá nessa lista aí de terror psicológico. A gente não zerou, mas, porra, pelo menos assim, pelo que a gente jogou, é muito legal. Tem o Drácula, né? Aquele que era point and click, antigaço. Jogaço mesmo. Vale a pena também. Tem um aqui que eu acho que vocês nem sabem que eu joguei, que é o Gone Home.
Olha aí!
Puta, esse jogo é muito maneiro,
cara. Jogo indie, cara. Ele também tem uma atmosfera de terror muito foda. Acaba que... Eu não vou dar spoiler, mas...
Não.
Acaba que ele... Vocês vão descobrir, ele acaba não sendo o terror que todo mundo achava que era, no fim das contas. Mas... a atmosfera toda te faz crer que ele é. É muito legal, recomendadíssimo. O outro aqui, cara, Bioshock. Bioshock é um dos jogos que eu já... Com clima aterrorizante mais fodas que eu já vi na vida. Ele é nada mais do que um FPS com temas assim meio cyberpunk, mas ele tem uma atmosfera de terror fora do comum, que só vocês jogando pra vocês entenderem como é que funciona. Tem o Call of Cthulhu, o Andrei que vai gostar, né?
Opa!
Do Cthulhinho das Profundezas, né?
Maravilhoso.
Que jogo aquele, né, Rafa?
Não,
jogou
é RPG?
Não, é um jogo de terror, né, Rafa?
Mas tem um RPG chamado Call of Cthulhu.
Muito bom. É muito legal, pode ter um RPG, mas esse é um
de terror também.
E tem o, por último aqui, o Penumbra, que tá na linha do Amnésia, né? Igualzinho o Amnésia, mesma produtora. E também recomendo demais. E o que eu não recomendo mesmo é o Pineville Drive. Pineville Drive,
nossa,
não tem
é bom, uma bosta. É
Pineville Drive, você... Nossa senhora, tu
é
perde...
Bom.
Tá
eliminado, perde... da casa.
Tá, cara, por afinidade, é, realmente, eu não simpatizei com você, entendeu? Eu passei 30 dias com você e não deu, não rolou, né? Então, cara, não dá, Pineville Drive realmente tá fora da minha lista, é muito ruim.
Muito bem, a minha lista é bem pequena e eu já falei durante o catch sobre a maioria deles, então não tem muito o que falar. Vejamos, eu recomendo os três primeiros Resident Evil, 1, 2 e 3, também o Code Veronica, esses spin-offs. Também são bons e... Deixa eu ver. Dino Crisis 1 e 2. Por fim, eu recomendo Until Dawn também, que a gente viu e que, porra, realmente me fez querer ter um PlayStation pra poder jogar, mas...
Você poderá vir na minha casa. Pode ficar tranquilo.
Eu poderei ir aí roubar o seu. Como jogo que eu não recomendo, eu acredito que eu não saiba pronunciar. Vocês lembram daquele jogo da neve? Que o cara tinha que... É, que ele encontrava Colette. Os corpos...
Colette. O pessoal na internet fala Colette. Colette, né? Enfim, é ruim nas duas pronúncias.
É uma bosta. E aquele do barco, que é Monstrum, não é?
Monstrum. Nossa!
Ah, é horrível.
Que jogo ruim, cara.
Rendeu um pouquinho de risada por a gente ter visto depois o vídeo do Alan, mas...
Verdade.
O jogo em si, noto bem.
É, ficam aqui as palmas pro Alan, que ele conseguiu transformar um jogo ruim numa bela experiência de comédia.
É verdade.
Ele tacando todos os itens no monstro, meu Deus.
Cara... É rir demais aquela parte.
Bom, de minha parte aqui, rápido e rasteiro, pra jogar, galera, por favor, deveria sempre jogar aí o Amnesia, A Machine for Pigs. O Juan já deu a dica aí também. Mas esse A Machine for Pigs, que foi o primeiro que eu joguei, é sensacional, é muito, muito, muito bacana. E assim, é claro que eu não vou deixar de recomendar o jogo que me fez, né, do peidinho quente, Nevermind. Nevermind pra você se cagar jogando, é o slogan do jogo. E agora de não jogar, tem o The Park, que é muito ruim. Eu acho que o Juan gostou do jogo, né?
Eu achei promissor.
O Juan dormiu durante o jogo.
É. Não, The Park eu vi.
O Juan dorme em todos os jogos, cara.
Aquela mãe gritando o parque todo e aqueles bichos que não tem sentido nenhum, não me chamaram a atenção, então a minha dica pra não jogar é o The Park.
É, se eu fosse seguir o padrão do Juan e fazer uma lista de 2 com 5... Não, não vou fazer isso, eu vou citar, sei lá, uns 10 por aí.
Ah, beleza.
Não, mentira. Não, vamos lá. É a franquia Fatal Frame, que é a minha preferida de terror. Eu quero reforçar a sugestão do Nevermind, do Andrei, que é... O jogo é fantástico, é um terror psicológico absurdo.
E que te faz cagar na roupa.
Exatamente. Vou citar também esse que foi um dos primeiros jogos que eu joguei na época que eu era... Assim que eu comecei a amizade com o Juan, que é o Vampire. Masquerade, lembra?
Ah, é verdade, cara.
De terror tem muito pouco aquele jogo. Mas enfim, é bom. Tá no gênero terror, a gente vai considerar então.
É isso.
É, outro jogo indie que é extremamente promissor e tá vindo a versão completa aí, é o Layers of Fear.
Por favor.
Jogaço. E um jogo que me cativou, pra fechar essa lista, é um jogo que me cativou muito, e é um terror absurdo, não envolve fantasma, não envolve monstro, envolve apenas a vida real, que é o Heavy Rain.
Puta.
É um jogo absurdo de foda, vale aí a dica. Um jogo que eu não recomendo é o Wick, que é um jogo que você tem que andar com uma vela de 7 dias por um parque preto, tendo que encontrar as pessoas. É um jogo muito...
É uma brincadeira que eles fazem com que você tem que ficar andando com essa merda dessa vela.
É, pois é, muito ruim. E eu queria encarecidamente pedir aos dudes que contribuam com a parte de vocês e mandem... máximo de sugestões possíveis. Se não quiser mandar um e-mail falando sobre o episódio, não precisa, manda só um e-mail com os jogos, assim, que a gente precisa de coisa nova pra jogar.
Por favor!
Porra, pelo amor de Deus. E um jogo que fica aqui como menção honrosa pra você jogar, porque foi um dos meus jogos preferidos da infância. Infância mesmo, quando eu tinha 9, 10 anos de Play 1. Eu nunca consegui zerar, fui zerar esse jogo quando eu, lá pros meus 20, 22 anos, recentemente, que eu tive que baixar um emulador de PlayStation.
Ei, fica isso. A dica aí.
Pra você ver a ideia, fica a dica aí, é Gasparzinho.
Parei, chega!
Você é sério?
qualquer lugar que você colocar, a mídia, a crítica vai
A crítica vai massacrar o Juan por essa manete maldita que sempre para quando ele tá no meio do pensamento. Imagina o Evan de filho do Juan, não sabe mais o que faz.
Errou!
Aquele da casa, enquanto o Juan tá pensando, eu vou falar. Aquele da casa começou altamente promissor.
Sim.
Porra, até o quinto dia eu estava com o U na mão.
É verdade.
Que o C já tinha caído.
Ai, caralho.
Rafael, olha pra minha foto aí do Skype.